O lado B das manhãs da M80.
Vislumbra-se um bom lado B das manhãs da M80. Não só luzista, mas a pensar: caramba, já cá andamos há algum tempo e merecemos calhar onde
sim,
estamos.
E já passaram 20 anos. Explicando tudo, para também dar o seu dono e o mérito a seu mérito. Todos os anos, na altura da passagem de ano, um comediante que eu gosto muito, chamado Diogo Batáguas, que faz coisas para o YouTube, faz uma coisa que é: o ano tal foi há 20 anos. E este ano não falhou, na passagem de ano, saiu 2005, foi há 20 anos. É um vídeo que, se quiserem procurar no YouTube, é um vídeo de quase 47 minutos com best-of do que aconteceu em Portugal e no mundo há 20 anos. E eu, digamos que, me sinto um pouco idosa a ver aquilo, porque para mim há 20 anos foi ontem.
Mas curiosamente, 20 anos, já começamos a partilhar algumas vivências, porque nós conhecemos para aí em 2003, 2004, sim, e portanto em 2005 já partilhávamos aqui algumas vivências. E de facto, nós já estamos em 2025.
Eu sou daquelas pessoas que acha que o ano 2000 foi logo ali. E não foi. 2005 foi há 20 anos.
E quando estávamos aí ao bug do milénio, portanto, a cruzar o ano 2000 e pensar: aí, 2025 é só daqui, é noutra vida.
Sim, sim, sim.
Estamos em 2025.
Foi o euro. Nós trabalhamos com pessoas que não se lembram do euro,
não
do euro 2004.
Não sabe
porque,
o que...
pronto, ou não eram nascidas ou eram minúsculas.
Exato, e não sabe o que é que era atravessar a Ponte Vasta Gama com uma bandeirinha e pessoas em barcos com bandeirinhas a apoiar a seleção, e quão grande e quão dolorosa foi a...
Epá, aquele
a derrota
jogo
com a
Grécia,
sim.
Ainda bem que não tem memória disso, porque nós somos mais felizes assim.
Fiquem só com a memória do Ricardo a defender o penalti sem as luvas.
Sim, sim, sim. Que essa circula, a outra não precisa.
E de facto circula muito mais a própria derrota com um gol de canto na final do Euro no Estádio da Luz,
sim,
do que circula muito mais, felizmente, o Ricardo a defender o
penalti. Se calhar na Grécia não, se calhar na Grécia circula mais
é verdade.
Portanto, há aqui uma série de coisas que foram há 20 anos. E eu e o Paulo resolvemos falar. Ainda aqui só para o que está no, pronto, no vídeo do YouTube do Batáguas, no thumbnail, coisas que fazem 20 anos. O YouTube.
YouTube.
A massificação, pelo menos, do YouTube. Não sei se é a invenção do YouTube.
Eu não tenho memória de começar a usar o YouTube.
Eu tenho memórias de me dizerem: sabes que há um site em que há todos os vídeos. E de ir para lá ver videoclipes, que eu sou da altura que ainda via um bom videoclipe.
Nós somos os telediscos.
Eu ainda valorizava o bom teledisco.
Sim.
E volta e meia: ah, estão cá certos de outras. Eu lembro-me de ter descoberto o YouTube. Foi com a Patrícia Pereira, nossa querida colega aqui da Rádio Comercial, uma excepcional produtora. E foi com ela que eu descobri: não, agora há um site que tem tudo. A maioria absoluta de José Sócrates.
Ah!
2005.
Pois, se calhar diz muita coisa.
Eu votei em José Sócrates nesta altura, tenho que admitir. Porque toda a gente diz: não, ai, não sei, toda a gente diz: não fui eu, fui uma das pessoas que votou, peço desculpa, na altura fez sentido.
Provavelmente eu também terei votado. Eu não sei, também não, já não me lembro quem é que estava a concorrer com ela, a primeira-ministra.
Era a Manuela Ferreira Leite. E pronto, eu lembro-me que na altura foi uma altura em que começou-se a falar da despenalização do aborto, começou-se a falar da legalização do casamento homossexual e o PS defendia isso. E então eu votei no partido que defendia aquilo com que eu me identificava mais, e verdade seja dita, essas coisas passaram todas. Depois houve outras chatices, mas os motivos pelos quais eu votei passaram todos. Pronto. Portanto, 2005 foi a maioria absoluta de José Sócrates. 2005. Tom Cruise a saltar num sofá na Oprah, feito louco.
Completamente. Ainda com a Katie Holmes.
Foi na altura que ele está a contar que está apaixonado pela Katie Holmes.
Sim.
E parece só que ele quer comer as tripas da Katie Holmes, porque aquilo é psicopata.
Aquilo é um bocadinho extra, não é?
Aquilo é um bocadinho extra. E sabes que há imensa especulação, porque pronto, ele é cientologista, não é?
Sim.
E foi na altura que se começou a achar, se calhar, ele e a cientologia, que ele é um ninho de malucos. E dizia-se depois que aquilo não era um casamento, que era um contrato, da maneira que o divórcio deles foi sempre um pouco estranho. Ela nunca deu detalhes, a filha...
completamente abafado, sim.
Pronto, aquilo tem sido uns detalhes estranhos, e isto foi quando ele foi comunicar ao mundo que estava apaixonado de novo.
Que é a primeira grande paixão dele, tenha ido depois da Nicole Kidman, será?
É pelo menos a primeira relação. Ele andou com a Penélope Cruz, mas é a primeira relação, de tal maneira, pronto, ele casou-se e teve uma filha com a Katie Holmes. Mas aquilo parece, lá está a ver este vídeo do Batáguas, revisa imagens, aquilo parece a coisa mais plástica, mais estranha.
E
eu lembro-me na altura nós termos todos achado que aquilo tinha acabado com a carreira do Tom Cruise.
Não
acabou, mas levou ali um abanão, mas não acabou, de facto. 20 anos depois ele ainda cá estava a fazer um Missão Impossível 47.
E um Top Gun.
num Top Gun. Portanto, ele cá está e está muito bem. Mas estas imagens são de facto muito frikis. Benfica campeão nacional com o Trapattoni.
Lembro-me, pá, que era um treinador que metia o Benfica a jogar muito à defensiva, mas empate em empate, pois, vitória 1-0 em 1-0, foram campeões nacionais.
Neste vídeo disso, do Batáguas, eu já não me lembro exatamente os números que ele dá.
Ele
mas
teve cá um ano esse treinador, acho eu.
Acho que só teve um ano, sim. O Benfica foi campeão com tão poucos pontos, exatamente, que se comparares com outros anos, há equipas a ficar em quarto ou em quinto, noutros anos, que fizeram mais pontos do que o Benfica nesse
exatamente,
ano.
Exatamente, exatamente.
Estreia a série Prison Break.
Nunca vi.
Nunca vi também, mas vamos a tempo.
Estamos juntos,
o Paulo está
juntos
agora a ver a Guerra dos Tronos. Estreia o filme O Crime do Padre Amaro, com o Soraya Chaves. E isto o Paulo lembra-se melhor do que eu, porque enfim, não é?
Lembro. Eu lembro-me de em 2005, lá está, ainda sair muito para uma discoteca que havia aqui em Lisboa, a mítica capital, portanto ainda saía muito com os meus colegas da faculdade.
Sim, a capital já não existe de todo,
existe
agora é outra
outro
coisa.
Nome, existe okay, com outro nome. Okay. Ainda lá está o edifício,
sim,
mítico,
mas
é outra coisa. Sim, e que foram outras discotecas. Lembro-me de sair muito para lá, de facto. A Soraya Chaves estava em alta, giríssima, pá, super fit, obviamente, estava com um hype incrível. Foi a grande cena de se ver a Soraya Chaves quase como veio ao mundo, ou parte como veio ao mundo.
Eu lembro-me do trailer.
Sim,
só
sim,
o trailer
sim,
foi
eu lembro-me
marcante
de estar uma vez a sair para a capital, sim, saí-me à noite para a capital, de facto, e passar a Soraya Chaves, quer dizer, e aquilo parou a capital, porque ela estava de tal forma em alta que
sim,
parava toda a gente, rapazes, raparigas, para ver a Soraya Chaves.
Ela,
passar
nesta altura, era a namorada de um amigo meu.
Pois.
Que é guionista, dizia assim: pá, os guionistas nunca ficam com as giras. O Tiago ficou, do
pois,
Tiago,
pois, pois,
que
é,
porque o Tiago foi guionista do Call Girl.
Ah, ok.
Do filme do António Pedro
Marisa
Vasconcelos, que revelou.
Marisa Cruz, não, também, Marisa Cruz ou também a Soraya Chaves, ajuda-me.
Foi com a Soraya Chaves, a
exatamente,
Call Girl.
Exatamente,
pronto,
exatamente.
E o Tiago foi guionista do Call Girl e depois.
E com o Nicolau Brainer, será que estou a fazer uma grande confusão?
E com o Nicolau Brainer também.
Nico, saudas Nico, sim.
Sim. Que não é deste filme, que é uma frase de. Que é um dos meus memes preferidos da internet, que é aquela imagem do Nicolau Brainer, mas isso é de outro filme. A dizer, está tudo para seus cabrões. Que sempre que há uma grande bronca legal em Portugal, aparece a imagem do Nicolau Brainer, dizer, está tudo para seus cabrões. Eu adoro isso.
Isso há anos.
Adoro
pá,
isso.
Caramba. Epá, olha, já valeu a fazer,
sim,
já
sim,
valeu a pena.
Mas não é do Call Girl, acho eu, é de outro filme. É dos Imortais, acho sim, eu, não tenho a certeza. Mais coisas que 2005, uma destas em que eu e o Paulo estávamos. Em 2005, os MTV Europe Music Awards foram em Lisboa, no
exato,
Pavilhão Atlântico.
Epá, corrijo-me se eu estou enganado, mas terá o Diogo, que na altura o Dioguinho, que na altura trabalhava na MTV, será que ele apresentou alguma coisa ou esteve relacionado com alguma coisa ou fez alguma coisa
deve ter feito,
MTV?
Deve ter feito, sim, porque ele era o apresentador
exatamente,
da MTV Portugal e foi
sim,
cá,
sim,
por isso deve
e
ter
sempre
feito.
Foi o grande apresentador da MTV
sim,
Portugal, o Diogo.
Sim. MTV Portugal também começou a filmar na Cautela. Uma
exatamente,
das minhas patroazinhas. Beijinhos, Filomena.
E lembro perfeitamente de irmos à festa no Buda Bar.
No Buda Bar.
Eu adorava Buda, essa discoteca.
Que era da Maia.
Do... Exatamente.
Por acaso, é uma discoteca que fica numa localização porreira.
É tipo, pá, sim.
O edifício é mas aquilo agora
lado,
não é nada também.
Eu tenho ido aqui que está fechado.
Eu acho que aquilo é do Porto de Lisboa agora, mas não está
é
hoje.
Aquilo é capaz de tirar a arrecadação de quem mete os caiaques e as canoas e não sei o quê. Portanto, nós todos na altura trabalhamos na cidade.
E a cidade era a rádio oficial.
Fomos à festa do
por isso não, eu lembro-me que houve uma outra pessoa que foi mesmo à cerimónia. Nós não fomos à eu
não,
pelo menos não fui à cerimónia.
Não, eu não fui.
Estava
eu fui,
num café com a Vera Fernandes, que também trabalhava na cidade sim, na altura. Na altura, na cidade da FM, trabalhávamos eu, o Paulo,
eu
a Elsa, a Vera, a Joana Azevedo.
Eu já sei com quem,
Wilson,
é que, com quem é que fui a essa festa da MTV do Bar.
Com quem?
Lembras-te da Tatiana?
Não me lembro da Tatiana, eu não consegui decorar todas
amiga,
as.
Uma amiga, não, uma amiga nossa brasileira, que de vez em quando vinha cá de férias a Portugal, que era muito minha conhecida, e da Ana Moreira, que era giríssima.
Tenho uma vaga ideia.
Com ela, exatamente.
Tenho uma
vaga. Já foi noutra vida.
Eu lembro-me que essa festa lá está, porque era uma festa. Pronto, passávamos da Cidade FM e nós entramos, e era uma festa. Nós íamos a muitas festas da Cidade FM na altura.
Sim, sim,
era
sim,
uma festa até um certo ponto normal, mas depois tu estás encontrando uma pessoa e era o Sean Paul.
Exatamente. Exatamente.
Essa parte foi muito bizarra.
Exatamente.
Sean Paul. Por isso, pronto, houve a festa.
Isso fez, nós já temos isso na playlist, pá.
Já tem 20 anos.
Exato.
A grande febre de Sean Paul tem 20 anos.
Like Lou. Sean Paul, claro.
Sean Paul.
Não, nem um nem outro. Não
bolas. Igual. Temos que falar com o nosso programa de musical, porque com o Sean Paul. E pronto, várias coisas mais desse ano. É o ano em que estreia o programa Levanta-te e Ri.
Lembro-me de estar em casa do Fred, na Portela, e assistir ao primeiro episódio de Levanta-te e Ri com o Marco Horácio.
Sim.
Eu tenho a ideia que nesse é onde vai onde eu vejo pela primeira vez o Fernando Rocha. Pá, não sei,
talvez,
eu tenho ideia
porque
de...
acho que o Fernando Rocha vai desde sempre.
É, vejo o Fernando Rocha. Não sei se foi que nesses episódios que vi o Bruno Nogueira. Não sei se foi no primeiro. Sei que
pois, ele foi...
apareceu muito por aí também. Epá, grandes memórias. Mas tenho memória disso, do Fernando Rocha, sim, nessa altura.
Estou aqui a ver que estou aqui a falar do... Exatamente, isto era a altura em que eu estava a escrever em Inspector Max. Mas o Inspector Max é de 2003 e acaba em 2005, okay, por isso eu estava, estava a escrever os meus últimos episódios do Inspector Max. Estava a pôr toda a gente a casar-se com toda a gente. Não, não, não. Em Portugal isso não funciona assim, infelizmente. Em Portugal eles pagam o guião. Assim, tu basicamente assinas um contrato em que o Inspector Max já teve livros, já teve coisas. Tu não, em Portugal não recebes mais um cêntimo. Tu achas que se eu recebesse a repetição.
Acho que não.
A repetição não do Inspector Max.
Não estavas aqui a falar
achas
comigo.
Achas que se eu recebesse a repetição do Inspector Max da maneira que aquilo repete.
Com muita pena minha, não recebes.
Não recebo, não recebo. Mais filmes desta altura. A Guerra dos Mundos.
Ai, pá, que eu odiei esse filme. Tom Cruise também. Lembro que fomos com a cidade, precisamente. Sim. Odiei esse filme, pá.
O Virgem aos 40 anos.
Steve Carell.
O Fiel Jardineiro.
Ralph Fiennes.
O filme do 50 Cent, Get Rich or Die Trying.
Lembro-me de entrevistar o 50 Cent. Não sei se foi em 2005, mas lembro-me de ele ser
quando ele veio
bizarro,
cá.
Ele era, epá, ele é altíssimo e tem um cabedal que nunca mais acabava.
É cabedal de prisão,
pois,
é cabedal de estou aqui preso e deixa cá fazer pela vida. Mais coisas que estaria a assistir ao filme do King Kong.
Com Naomi Watts, será?
Acho que é com Naomi Watts, sim. Estreou Nova Cadáver, estreou Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate. E mais, músicas de 2005. O primeiro álbum dos Gorillaz, que eu gosto muito. Gold Diggers, Kanye West. Continua a ser uma música que eu adoro. Eu sei que já não se pode gostar de Kanye West hoje em dia, mas eu adoro os primeiros três álbuns do Kanye West.
Nós passámos isso no outro dia.
Eu adoro.
Mas só pôr um bocadinho aqui.
Eu adoro o Gold Diggers do Kanye West.
Prepara-te. Com o grande Jamie Foxx.
Exatamente. Acho que foi a primeira música que eu pus no iPod. Nesta altura comprei um iPod. Foi a primeira música que eu pus no meu iPod. Oh, she's a gold
digger. Pois esta é batida, lembras? Nós tocávamos isto meia meia hora. She takes me money. Ain't saying she a gold
digger. She ain't messing with no broke niggas. É também ano de Black Eyed Peas, com fartura.
Pois.
É ano em que aparece uma miúda chamada Rihanna com uma música chamada Pond Replay.
Deixa-me ver se nós temos aqui Pond.
De Replay.
Eu continuo a gostar muito dessa música.
Também. É a altura em que sai o álbum dos Coldplay que tem o Speed of Sound e o Fix You. Lá cá está, We Be Burning, Shana Paul. Eu adorava a Shana Paul.
Nós não temos o Pond e Replay. Não percebo porque foi a grande estreia dela, de facto. 2005. Será que foi também em 2005 que o Bossy se lançou o rap, Ritmo, Amor e Palavras?
Eu acho que sim. Eu acho que também é 2005 e foi um fenómeno.
Princesa, estás a brincar?
Mas por acaso, tendo em conta o sucesso que tem hoje em dia o hip-hop, o Bossy desapareceu muito do mapa.
Demasiado do mapa. Eu para acho o que o Bossy representava já na altura e para o que representou.
Sim. Mas inclusivamente eu tenho ideia que as novas gerações até olham um bocadinho de lado para o Bossy.
Yep.
Mas ele foi absolutamente pioneiro.
Sim.
Ele enchia recintos numa altura em que o hip-hop não estava na moda, sobretudo o hip-hop em português.
Epá, quando isto aparece.
Sim.
Havia outra que era o Boa Vibe, lembras?
Sim.
Da Boa Vibe, que é a música que estreia do ritmo. Do, é o primeiro single do ritmo Amor e Palavras. E depois aparece esta aqui à balada. Tudo aquilo que um homem pode querer, dás-me prazer, estás a meu lado para me defender. Adoro o teu sorriso quando me olhas. Nós não combinámos, mas aposto, se olharam para outro, nós vamos saber a parte em front disto.
Sim, obviamente. E há uma frase disto que ficou até hoje no nosso léxico.
Claro, já lá vamos chegar. Tu não andas, tu deslizas.
Nós até hoje usamos isto. Tu não andas, tu deslizas.
Exatamente, pá.
Mas mais uma vez, é uma coisa que nos faz velhos, Paulo, porque esta frase é 20 anos.
De facto, há pessoas que agora têm 40 como nós.
E que me arrefaram muito ao som desta música.
Pá, exatamente, pá. Mas de facto, Bossy C já vinha de trás antes.
Sim,
do
sim,
Rio
sim, isto não é o início do Bossy C, mas
ele era
é quando
um
ele...
dos grandes precursores do rap e do hip hop cá. E depois lança este álbum e depois de facto cai num vazio. Não sei o que é que se terá passado ali. Depois lembras-te que começaram a aparecer os gutos? Lembras-te?
Sim.
E depois entrou, talvez a sonoridade musical que acompanhou ali os anos 2000 e qualquer coisa.
Por exemplo, os The Weasel voltaram. E ainda bem, eu adoro The Weasel.
Sim, a
moda dos The Weasel voltou. As pessoas continuam a ouvir as músicas dos The Weasel que têm 20 anos, mas o Bossy C ficou ali parado nessa altura.
Olha, Susana.
20 anos!
Não sei o que te diga, mas foi uma bela viagem de 20 aninhos que nós fizemos aqui. Muito e muito obrigado ao Diogo Batagos, né? Que faz sempre a mesma coisa. Faz sempre o mesmo.
Faz sempre
trabalho.
Todos os anos na passagem de ano e cá está, são 47 minutos de vídeo. Faz aqui um trabalho bastante minucioso e vale muito a pena ver o vídeo.
E obrigado. O lado B das manhãs da M80.